De Olho nas Comissões. A apresentação de Cláudio Ferreira.
A inclusão de atividades esportivas no contraturno escolar. Uma proposta de reforma tributária solidária. E ações para instalar mais bibliotecas na rede de ensino. São temas de audiências públicas que acontecem nesta semana aqui na Câmara. A gente antecipa as discussões para você.
De olho nas comissões.
Nesta terça-feira, às 2:30 da tarde, uma audiência pública vai discutir como inserir atividades esportivas no contraturno escolar. Quem pediu o debate foi o deputado Washington Coração Valente, do PDT do Rio Grande do Sul, que conversa com a gente a partir de agora. Deputado, o senhor é ex-atleta, ex-treinador. Qual é a importância do esporte na escola?
Eu vejo o esporte como a principal ferramenta de transformação social, transformação de indivíduo, transformação de caráter, de cidadão. Aconteceu isso em prática comigo, né? Quando eu tive minha vida toda como atleta, e sei também o que pode acontecer para as outras crianças, né? Esse projeto é justamente atender as crianças adolescentes, as crianças que estão começando a sua vida, que têm um amor pelo esporte, e a gente poder oportunizar que eles tenham a prática esportiva, claro, juntamente com a educação, né? A gente tenta fazer o contraturno escolar. Eu tive essa experiência quando eu estive secretário aqui no Rio Grande do Sul, e a partir do momento que a gente fez o contraturno escolar, dando o esporte, inserindo o esporte, para que os atletas se desenvolvessem, nós tivemos aí uma melhora incrível de notas escolares, nós tivemos uma melhora de crianças que, porventura, quando estudavam, ficavam nas ruas, né? E a gente teve essa oportunidade de poder tirar essas crianças das ruas, tirar as oportunidades negativas que eles têm, que vêm das ruas, e estamos oferecendo a oportunidade do esporte. E aí sim, depois do trabalho do esporte, fazer com que essas crianças se desenvolvam, principalmente como indivíduos e como cidadãos.
Deputado, tem alguma atividade ou algumas atividades esportivas que elas são mais recomendadas, mais adequadas para o contraturno das aulas, para o ambiente escolar?
Não tem, assim, eu acho que todas as atividades esportivas é bem-vindas, né? É claro que a gente tem que definir qual as melhores se adaptam a cada localidade do país, né? É claro, por exemplo, a modalidade de natação, aí teria que ter uma piscina disponível, aí teria que fazer uma parceria com um clube ou com um colégio que teria uma piscina. Por exemplo, no sul do país já é um pouco mais limitado essa situação de piscinas, né? Mas assim, de acordo com a oportunidade, com o clima, a gente vai oferecendo as atividades que, na verdade, todos já gostam. Por exemplo, é futebol normal, já todos sempre gostam de participar, mas o vôlei, o basquete, o judô, a ginástica olímpica, que é muito importante, principalmente para as meninas, né? Enfim, tem karatê, tem o atletismo. Então, a gente tem todas diversas modalidades para oferecer para as crianças.
O ideal são esportes mais individuais ou mais coletivos, ou tanto faz também?
Tanto faz, tanto sendo coletivo como individual. O importante é que a criança esteja inserida dentro do programa, né? Que ela escolha a modalidade que ela se sente à vontade. E até nessa situação, não só além de ela escolher essa modalidade, mas a gente pode trabalhar também em cada semana ou a cada duas semanas, que essa criança passe por outras modalidades, que talvez ela escolhe uma, mas ela se adapte a uma outra modalidade. E aí, de acordo com a tendência da criança, né? Mas, enfim, a gente, acho que independente disso, com certeza, oferecer outras e várias modalidades para que ela se adapte e depois siga, quem sabe, a carreira nessa modalidade.
E a ideia da audiência pública é pensar em políticas públicas que garantam infraestrutura, né? Porque precisa de espaço, precisa de material, precisa de professores especializados, não é?
Exatamente, essa audiência pública é justamente para isso também, para que a gente, além de mostrar esse projeto, a gente tenha as parcerias justamente para isso, para que a gente tenha a infraestrutura para oferecer. No caso, que quando eu estava como secretário, a gente tinha as quadras, tinha os ginásios, que a gente levava as crianças, mas assim, tem o material também, que aí dentro da cidade, do município, disponibilizou, mas é uma parceria com empresas privadas, com certeza seria um grande caminho, porque eles explorariam a marca deles juntamente com o órgão público oferecendo essa infraestrutura. A gente vê que na cidade, toda a cidade tem as suas quadras de esportes, poliesportivas, tem seus ginásios e tem seus campos de futebol. tem quadras que possa fazer também ginástica, com pista de atletismo. Então, o que a gente, a infraestrutura, às vezes, as cidades já oferecem, né, o local. É claro que depois do material, a gente tem que fazer uma grande parceria. Essa audiência pública é bom para que a gente cresça essa expectativa, que a gente melhore essa expectativa e, quem sabe, tenha uma parceria futura.
De olho nas comissões.
Reforma tributária solidária. A ideia é, além de simplificar impostos, fazer com que a população mais pobre não pague proporcionalmente mais tributos do que os mais ricos. Manifesto neste sentido vai ser objeto de debate na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, nesta quarta-feira à tarde. A deputada Zenaide Maia, do PHS do Rio Grande do Norte, adianta alguns pontos da discussão. Deputada, a ideia da audiência pública, pelo que eu vi, é debater como que a gente pode reduzir a desigualdade na hora de pagar impostos, não é isso?
É isso aí. E o simplifisco brasileiro, eu vi aqui, eles apresentaram uma proposta de uma reforma tributária solidária. Porque no Brasil, a gente tem uma desigualdade social que, quando vai com tributo, também. Eu queria dizer que a deles é importante, você sabe que já tem uma segunda, tem uma reforma tributária aí, mas que não ajuda em nada essa desigualdade social. Eu diria, assim, três coisas que chamam a atenção na deles. Primeiro, quando se fala em tributação, a gente tem que ver logo de cobrar de quem deve. Tem milhares de empresas nesse país devendo bilhões de reais de impostos. Segundo, não adianta falar em reforma à tributação sem falar em parar com as renúncias fiscais. Eu citarei um exemplo, o Brasil é o único país, eu acho, no mundo, que o governo ou o Congresso se reúne para fazer renúncias fiscais bilionárias. Eu citarei aqui, em dezembro de 2017, tiveram três medidas provisórias. E chamou muita atenção, medidas provisórias para grandes empresas, fizeram um refis que anistiava 95%, e que isso tirou muito dinheiro dos estados, dos municípios, e ainda teve renúncia fiscal para petroleiros estrangeiros, Shell, British Petrol, Exxon, que foi aquela IMT do Rio Trilhão, que na época, então, o Meirelles reuniu a gente para dizer que não era um trilhão, uma renúncia fiscal de 25 anos, que era a medida provisória 7%, que se 8% só era 800 milhões. Então, eu queria começar dizendo isso. Não adianta ter reforma tributária se não deixar de jogar no rolo, que o Brasil é um dos poucos países do mundo que a maioria, vocês só negar imposto, é o maior crime, porque eles consideram que você está tirando da saúde, da educação e da segurança pública do seu povo, ninguém. Daí o exemplo, eu estava dando uma olhada, Sofia Loren, há muitos anos atrás, ela foi presa por sonegação de imposto na Itália. Mas o que chama a atenção dessa audiência pública que vai ser na Comissão da Mulher, que eu fiz um requerimento, porque nós precisamos entender de tributação. Então, essa reforma tributária, eles tributam lucros e dividendos e não o produto no final do consumo. Eu queria dizer isso aqui a você. Se você taxa impostos, tributos, no leite, por exemplo, um litro de leite que quem ganha o salário mínimo vai pagar o mesmo imposto de quem ganha 100 mil reais por mês. Então você tributa, é uma desigualdade, você tem que evitar isso, não tributar o produto no final da cadeia e tributar mais lucros e dividendos.
De olho nas comissões.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, montou um grupo de trabalho que vai avaliar como melhorar a rede de bibliotecas escolares em todo o país. Uma audiência pública nesta quinta-feira vai avaliar os primeiros resultados do trabalho deste grupo. O deputado Lobi Neto, do PSDB de São Paulo, foi quem pediu a audiência. Deputado, o senhor citou no requerimento da audiência que existe uma lei de 2010 propondo a universalização das bibliotecas nas redes de ensino. O que é que já foi feito até agora para que isso vire realidade?
Olha, nós estamos acompanhando isso através do Ministério da Educação para ver como ele está ajudando, né, os entes federados, municípios e estados, para que eles possam aplicar esta lei. A lei vai até 2010, onde ela termina o seu prazo, mas infelizmente muitos estados e municípios ainda não cumpriram a lei. O estado de São Paulo tem uma boa parte já das escolas que têm a sua biblioteca, tanto das públicas e privadas. Alguns outros estados ainda não têm, mas por isso que nós fizemos essa reivindicação dessa audiência, para até sentir do Ministério como ele está se comportando nisso, e até aproveitar já nesse novo governo, esse período de transição, para que preparem a questão orçamentária e ajudem os entes federados para que cumpra a lei.
Agora, deputado, quais são as principais dificuldades para se implantar essa rede de bibliotecas nas escolas? É acervo? É espaço físico? É pessoal especializado? O que é que falta para que isso seja implementado?
Eu acho que falta a vontade política, falta gestão. As outras coisas acontecem normalmente, se quiser fazer, faz. É que os prefeitos, eles vão deixando de um prazo longo de 10 anos, não é? Vai passando, vai deixando para o próximo. Eu espero agora que dentro desse mandato, desses prefeitos que ainda estão, eles possam cumprir a sua parte nos municípios e os seus governadores nos seus estados.
Durante a audiência pública, vocês vão colher os resultados preliminares das atividades de um grupo de trabalho que foi formado justamente para examinar esse assunto. O que vocês já têm de informação sobre isso?
As informações que tem aqui vem do próprio MEC, é o que mais consegue absorver as informações no plano nacional, não é? Tendo visto as dificuldades que nós temos de chegar em todos os entes federados. E daí sim, nós vamos saber a quantidade de escolas que já estão cumprindo a lei.
Deputado, olha, muito obrigado pela entrevista e a gente vai acompanhar essa audiência pública.
Bom.
A discussão sobre as bibliotecas escolares na Comissão de Educação está marcada para quinta-feira, às 9:30 da manhã.
De Olho nas Comissões, uma produção da Rádio Câmara exibida em todo o Brasil pelas emissoras parceiras.